Manhãs da 3, bom dia.
Trás, 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 minha Nossa Senhora. Vamos todos morrer. Pois é, neste dia em 1996, morri em Lisboa. Coitada, pá. Aos 78 anos.
Tão nova.
Mas com o cabelo impecável, por acaso. E o cabelo e as unhas. Atenção. A jornalista Vera Lagoa.
Ah.
Vera Lagoa, nossa antiga colega, como já vamos ver. A Vera, de seu verdadeiro nome, Maria Armanda Falcão, nasceu em 1917 na ilha de Moçambique, que é uma ilha que fica precisamente,
onde?
Imagina, em Angola. Estou a brincar. Fica precisamente em Cabo Verde. Estou a brincar. Fica precisamente em São Tomé.
Estou
a brincar. Fica precisamente em na Tanzânia. Estou a brincar. Fica precisamente nos Camarões. Estou a brincar.
Onde é que isto vai?
No Burkina Faso.
Fica no Burkina Faso. Estou a brincar.
No Zimbábue.
Fica precisamente na África do Sul. Estou a brincar.
Continua.
Fica em Moçambique. Sabiam? É verdade. É uma ilha em Moçambique. Daí chamar-se precisamente Ilha de Moçambique. Ela era filha de um oficial do exército.
Olha, que isso não é óbvio.
Por acaso, não é completamente
aqui em Lisboa,
óbvio.
A rua de Moçambique é em Lisboa.
Tens toda a razão, Ana. Enfim. A Avenida Estados Unidos da América também há muita gente que vai ao engano. Ou a Avenida de Roma.
Eu outro dia, Roma.
Eu, por exemplo, olha, ia ver uma peça no Coliseu e acabei por ir à Avenida de Roma, porque achei que era lá.
Achaste que o Coliseu
fazia-te mais sentido do que ser nas portas de Santo Antão.
E eu no Natal passado, que fui de calções para a 24 de Julho.
Estás a ver? Pronto. Estava a chover.
Depois não admira que os Ubers andem para aí perdidos, não.
Olha, é verdade. Nós é que não temos compreensão por as coisas. Quem não tinha compreensão por as coisas era o pai da nossa Maria Amanda Falcão, um oficial do Exército, como eu disse, que ali durante a Primeira República se há um golpe militar, não é? Em 1926, acaba por levar o Salazar ao poder e instaurar o Estado Novo. Ele era contra essas coisas, foi muito vocal contra o Estado Novo e acaba por ser exilado para a Madeira primeiro, depois viveram no exílio e acaba por ser também em Moçambique. E portanto, a Vera Lagoa, a Maria Armanda Falcão, ainda nesta altura cresce um bocado no exílio, nestas coisas do saneamento do pai, e só depois é que volta mais tarde a Portugal e vai ser pela amiga Natália Correia. Elas até eram assim umas figuras que lembravam vagamente uma à outra. E ela começa a frequentar os círculos culturais portugueses e acaba por vir a ser jornalista. E não só jornalista, a Vera Lagoa foi a primeira pessoa a apresentar a televisão em Portugal. Isto começa nas emissões. Ninguém tinha televisão em casa ainda, portanto, são emissões em 1956 na Feira Popular. Eram televisões que estavam espalhadas pela própria feira e as pessoas iam lá ver. Não durou muito a sua carreira. Ela foi despedida da RTP por ser demasiado opinativa, tinha demasiadas opiniões. Ela, por exemplo, recusava-se a terminar o programa com Até Amanhã Se Deus Quiser, porque ela disse: eu não acredito em Deus, agora vou dizer Até Amanhã Se Deus Quiser.
Pois.
E acaba por ser corrida. Entretanto, ela vai casar com seu segundo marido, com José Manuel Tengarrinha. E vai conhecer a realidade dos resistentes antifascistas, vai conhecer pessoas que vivem na clandestinidade, muita gente do Partido Comunista, e vai, ela sempre foi vocalmente contra o Estado Novo, e ela vai, ela própria, dar as suas ferroadas no regime de uma maneira muito particular e muito única na altura. Ela vai começar a escrever crónicas sociais, ela talvez tenha sido a nossa primeira cronista social, no Diário Popular, que era um jornal que pertencia ao Balsemão e que era dirigido na altura pelo Stau Monteiro. Stau!
Stau!
E ela funda cria a sua rubrica chamada Bisbilhotices. E eles pensam: ai, Maria Armanda não pode assinar o seu nome, vamos inventar aqui um pseudónimo para si. Vera, como é a verdade, não é? Porque ela escrevia verdades. E eles estavam a almoçar e tipo: tenho agora o apelido. E pegam numa garrafa do vinho Lagoa e ao Stau Monteiro diz assim: olha, Vera Lagoa. E ela diz: está bem, Vera Lagoa. Só que é preciso dizer, crónica social não era um bocadinho esta coisa do a Mariana Monteiro leva não sei onde, a Carolina Patrocínio, enfim.
Vamos rezar para que esta...
A Carolina Patrocínio, eu gosto muito da Mariana.
Este exemplo não... Vamos rezar para que este exemplo...
Eu estou a criticar as revistas, não estou a criticar naturalmente a Mariana Monteiro. Faz
agora, de repente, as revistas começavam-te a citar-te. Hugo van der Ding diz que, que Mariana Monteiro leva não sei
o Sim, onde. Uma caixa logo ali.
Parem de repetir, saiu-me. Foi um exemplo que passou para a cabeça. A Carolina Patrocínio come urvas sem grainha, essas coisas. Não, o que a Vera Lagoa fazia era usar a crónica social para cascar nas principais figuras do regime. Uhum. Os ministros, enfim, com uma graça que pouco... Isto, ela fazia, usava a sátira, que é uma tradição literária portuguesa, que vem, a gente lembra-se do Gil Vicente e outras figuras. E ela tinha uma graça incrível, essa também. E ela tinha uma graça incrível. Ela chega a ser secretária da campanha do Humberto Delgado. Portanto, ela andou sempre ali com uma figura
no fio da navalha.
No fio da navalha mesmo com, durante o salazarismo. Entretanto, dá-se o 25 de Abril. Ela ganha-se, enche-se de esperança. Fazia parte desse movimento. Vamos acabar com esta porcaria. Só que, e ela no 25 de Abril é das pouquíssimas mulheres jornalistas portuguesas.
Okay.
Pouquíssimas mesmo. Havia para aí 10 por junto. Não estou a brincar. Tudo parecia correr bem, era um dia felicíssimo para ela, tipo, finalmente liberdade, vamos lá abrir o país, mas ela vai se desencantar muito depressa com o PREC, portanto, o processo revolucionário em curso, quando ela percebeu, isto é a opinião dela, que no fundo a revolução tinha sido tomada de assalto por pessoas que queriam substituir uma ditadura por outra, e uma coisa ainda mais bafiante, no fundo era mudar não o sistema, mas as pessoas que ocupavam as personagens, basicamente. Ainda faz ali parte do Partido Socialista na altura, que devo dizer, o Partido Socialista no PREC eram quase conservadores de direita, não é? Quase tudo estava à esquerda do PS. E ela não deixa de dizê-lo, como jornalista, talvez das poucas pessoas que teve coragem logo a seguir ao 25 de Abril de escrever estas coisas contra os heróis da Revolução, não é? Nas suas crónicas, cada vez mais mordazes, coisas que nós hoje lemos, rimos, mas pensamos como é que isto era possível de alguém ter coragem de escrever isto depois do 25 de Abril. Ela acaba por ser corrida dos jornais onde escrevia e funda o seu próprio jornal, O Diabo, que é curioso, é o nome de um jornal dos anos 30 anti-salazarista. E ela continua a escrever, vai começar a ter dissabores. Ela escreve uma crónica sobre o presidente da República na altura, o Costa Gomes, que é um presidente ainda não eleito. Portanto, há dois, o Spínola e o Costa Gomes são os dois primeiros presidentes da República depois do 25 de Abril, ainda nomeados pelo Conselho da Revolução. O tipo põe em tribunal. Ela é a primeira jornalista a ser processada por um presidente da República em exercício. O artigo era muito duro, de facto. O diabo é fechado. E ela depois, entretanto, acaba por ganhar o processo em tribunal. Entretanto, o diabo é fechado. Ela ainda funda um outro jornal chamado O Sol, que num atentado à bomba quase a matou. Isto era um período muito complicado, como nós sabemos, o verão quente, isto estende-se até 76, estes problemas. Ela ganha o tal processo contra o Costa Gomes fez contra ela e acaba por reabrir depois o diabo. Isto é o primeiro de 200 processos que lhe puseram figuras da Revolução e figuras da cultura também em Portugal. O que é que ela dizia? Pois as críticas dela era: eu de facto conheci gente revolucionária, gente que vivia na clandestinidade e gente que do Partido Comunista que lutou na clandestinidade contra o regime, agora não são nenhum de vocês. E ela publica um livro chamado Revolucionários que eu conheci, que acabava com toda a gente, do Otelo ao Ari dos Santos, o Urbano Tavares Rodrigues, o próprio Stau Monteiro, muitos deles eram seus amigos. E o que ela dizia assim: vocês todos tinham cargos durante o regime, o Otelo era isto, o Costa Gomes foi chefe de Estado-Maior e agora vem estar-me chamar fascista a mim, porque claro que ela assim começa a criticar estas pessoas, ela tornou-se quase a epítome da fascista, que não se calava a dizer mal do 25 de Abril, não mais do 25 de Abril, mas dos revolucionários. E, portanto, punham-na sempre a tribunal. 200 processos teve ela como jornalista. Só que o estilo dela era, de facto, muito particular, que era, ela fazia a sua crítica política, mas punha sempre lá dentro críticas altamente pessoais com imensa graça. Ela, por exemplo, termina o artigo contra o Costa Gomes, termina a dizer, tipo, as coisas todas, você antes do 25 de Abril fazia isto, você foi um recebeu medalhas da PIDE, você não é? E acaba o artigo dizendo assim: mas aquilo que eu não lhe perdoo mesmo, Costa Gomes, é ser feio. Ela tem os melhores insultos. É tudo incrível. Ela,
é ótimo.
Ela é ótimo. Tipo,
não é só assim uma argumentação sustentada.
Não, porque é quase infantil, sabe?
Quase tanto ter o dedo no olho.
Sim. Acabava tudo e tipo. Ela tem uma frase ótima que acho que já quase toda a gente ouviu, que é chamar você parece um manequim da Rua dos Fanqueiros.
Ah,
que isto
sim.
Já foi usado para descrever o Cavaco Silva, até talvez por mim.
É verdade, é verdade.
Já foi usada para descrever, e geralmente acha-se que ela escreveu isto sobre o Ramalhianos, mas não é verdade. Eu fui descobrir. Foi
uma
contra
investigação do
fazer
Vanderbilt.
Uma investigação. Ela escreve uma crónica e muitas das pessoas eram amigas dela, que deixaram de ser, ela partiu quase todos os seus amigos, não é? Quando começaram a chamar fascista, ela disse: não, desculpa lá, fascista, Ori dos Santos, então você não sei o que dizia isto nas, quando estava bêbada. Não, interessante, à frente. Ela escreve sobre o ator Rogério Paulo, que era um ator ligado ao Partido Comunista.
Sim.
Ela. Portanto, ela escreve isto tudo, a dizer, você antes do 25 de abril, as coisas que ela sabia, não é? Das opiniões privadas das pessoas, e acaba o artigo dizendo assim: até me lembro do mal que tu ias na peça As Bruxas de Sala, sabes? Ou seja, para além de criticá-lo politicamente, acaba a dizer, pá, és um canastrão. Aquilo era um horror, e também nunca entendi porque motivo é que as mulheres gostavam de ti. Sempre pareceste um manequim.
Ah,
e é daí que vem. E depois, ela tinha sacos de pancadas. Antes do 25 de Abril, era a filha do Américo Tomás. Era o sacos de pancada que ela criticava sempre, na parte mais de crónica social. E depois do 25 de Abril, foi a Manuela Yanes. E ela começava sempre as crónicas, quando era para dizer mal da Manuela Yanes, assim: eu se fosse má. Dizia, era de escrever, tipo, visitas de Estado. Eu, se fosse má, dizia que a Manuela Yanes ia e depois descrevia dizia os maiores insultos possíveis.
Sim.
E depois acabava sempre dizendo: como não sou má, não digo. Que isto também, temos todos muito a aprender com a Vera Lago. É um estilo que às vezes se perde,
faz
não
falta.
É? Pois, com a consolidação da democracia, ela continua sempre desencantada com a democracia, com o regime, sempre a cascar no que ela via ser um lodo político. Ela continua sempre a escrever no diabo, de facto, vai perdendo a importância e a popularidade. E ela, apesar de ser uma figura muito amada pela direita portuguesa, como sabemos, ela própria nunca se considerou de direita. O que ela dizia, talvez seja por oposição, porque aquilo que eu achava que era à esquerda, no fundo são coisas com que eu não me identifico, a corrupção, etc. De esquerda ou de direita, o que a Vera Lagoa foi, isto é preciso ser reconhecido, uma tipa que nunca se coibiu de dizer o que pensava, basicamente durante toda a sua vida, antes e depois do 25 de Abril, sem se importar com as consequências, sejam profissionais, sejam pessoais. Ela perdeu grande parte dos seus amigos, não lhe, ninguém falava. E isso, mais do que admirável, é verdadeiramente raro. A Vera Lagoa morreu faz hoje 25 anos.
Vamos todos morrer.